Turning today to the Gospel of John, chapter 11 and verse 47.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47. João 11, 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? E o nosso assunto é simplesmente o poder superior de Deus. Bom, analisando a última parte do capítulo 11 de João, pode-se pensar primeiramente que não se trata nada mais de uma passagem elo. Bom, nós vimos a ressurreição de Lázaro e os eventos que culminaram nisso, e capítulo após capítulo mostrou algum tema bem poderoso no Evangelho de João e algum evento grandioso e milagre. E agora, a porção, a última porção de João 11, não vem com nenhum grandioso milagre, parece ser uma série de afirmações negativas, de cunho negativo, e podemos pensar a essencial que esteja aqui, porque nos conecta ao próximo capítulo e aos eventos vindouros, mas esse é o Evangelho de João. E nós estamos acostumados com o fato de que cada porção que nós analisamos tem alguma verdade poderosa e uma significância especial de si própria. E nesta passagem, esse final dessa passagem é de fato muito profunda. É a maneira em que o Espírito Santo de Deus opera em inspirar o apóstolo João a dar a essas palavras é algo além da literatura humana e tem uma estrutura perfeita. Em cada sessão há um tema e um desenvolvimento e há, na verdade, vários temas. Nós só somos capazes de olhar um por um. E à medida que analisamos esses versículos, versículo 47 até o fim, e quando você olha de novo e de novo, pensando em qual o senso coesivo ou tema ou mensagem especial deste longo trecho, deste capítulo registrando a ressurreição de Lázaro, fica em pouco tempo evidente que nós estamos analisando uma análise do pensamento dos principais dos fariseus e dos escribas e dos sacerdotes e de como eles viam as coisas, como formulavam as decisões, que palavras exatamente eles usavam para aprovar as resoluções e as determinações de trazer Cristo à prisão e ao julgamento e para matá-lo, o que eles previram que aconteceria como resultado disso. E assim nós vemos um tipo de análise disso. As pessoas rejeitam a Cristo, as pessoas elas se voltam ou para o cerimonialismo ou ao materialismo nos nossos dias e humanismo científico, e nós tentamos, e elas tentam prever o que acontecerá no futuro e o que acontecerá na vida e o que é a vida, sem nenhuma consideração sobre Deus e o Evangelho e Cristo. Bem, as suas previsões são completamente erradas, nada funciona, a sua determinação e a sua política de vida não funciona. Nem você, nem os políticos, nem ninguém funciona quando é colocado num pensamento materialista ou incrédulo, desrespeitoso a Deus e a Cristo. E nós vemos isso analisado. E não é apenas para que entendamos a eles. Bom, mas agora eu tenho que dizer que nós não estamos nem ainda analisando a passagem, mas aqueles eram homens inteligentes, aqueles líderes judeus. Pode ser que eles não fossem os melhores, mas eles eram os mais brilhantes. As pessoas que ganhavam altas posições na sociedade judaica e na igreja judaica, muito tempo atrás, eles não eram tolos. Nós não devemos subestimá-los. Eles eram homens brilhantes e pensadores à sua própria maneira. E esse tem sido sempre, historicamente, uma característica na sociedade judaica e em sua organização. E eles não escolhiam nem promoviam tolos. Então pode ser que eles não fossem os melhores, mas eles estavam entre os mais brilhantes. Ainda assim, suas predições estavam erradas, sua determinação e formulações de como deveriam agir estava errada. E a coisa magnífica é o fato de que Deus, ele governou e dirigiu cada um deles para a sua própria glória. E eles iriam ser pegos em suas ações, mas Deus agiu de tal maneira que ajustou as ações deles para cumprir o seu próprio propósito e vontade. E João mostra isso na passagem. Então, começamos no versículo 47, e o meu primeiro subtítulo será: as suas predições estavam erradas, as predições dos fariseus e dos judeus. Depois, os principais, os sacerdotes e os fariseus eram os principais instigadores disso, evidentemente, mas os principais dos sacerdotes, a maioria deles sendo saduceus, mas também outros sendo fariseus também. Então, formavam o Sinédrio, o Conselho dos 70, os governantes dos judeus. Se estavam lá todos eles, nós não sabemos, não nos é dito, mas a maioria deles, obviamente, estaria lá. Não há sinal de alguém como Nicodemos que teria grandes reservas, ou José de Arimateia. Será que eles estavam lá? Nós não sabíamos. Será que eles foram covardes e silenciosos? Muitas daquelas pessoas já haviam passado a acreditar. Nós lemos isso nos versículos anteriores, de que eles haviam crido em Cristo, particularmente depois da ressurreição de Lázaro. De fato, vocês se lembram de como o Senhor havia feito algo bem intrigante à medida que ele ressuscitava Lázaro. Ele disse aos que estavam lá, a essas pessoas, aos líderes judeus, alguns deles haviam ido até lamentar com Marta e Maria, e quando ele disse a eles: vocês tirem as bandagens do morto. Eles sentiram o cheiro da morte naquela caverna também. O selo da rocha, da pedra havia sido a pedra havia sido tirada, e era evidente que aquele homem estava decompondo-se, e ainda assim eles tocaram ao seu corpo vivo. Não pode se chegar mais perto do que isso, mas eles ajudaram a tirar as suas bandagens, as suas faixas. E enquanto muitos creram, outros se endureceram, e outros tomaram atitudes para agir contra ele. E nós vemos tudo isso no versículo 47. Quando eles se reuniram, o que faremos? Eu notei uma tradução que coloca "o que faremos", que é o caso da tradução em português, mas e não "o que fazemos" como em inglês. Mas isso não é de fato o que eles disseram. Eles disseram "o que fazemos". A versão King James pode soar um pouco estranho, mas é absolutamente o acurado. O que eles estavam dizendo de fato é "o que fazemos, o que estamos fazendo agora". Nós não fizemos uma resolução firme. Muitas das tentativas de pegar a Cristo e executá-lo foram extraoficiais. Nós lemos nisso nos capítulos anteriores. Pessoas pegavam em pedras para levá-lo para fora, e para então executá-lo. Mas não havia tido nenhuma uma formulação oficial pelos líderes dos judeus para fazer isso ainda. Havia havido algumas situações, mas não uma com uma sentença para matá-lo. Então eles diziam: o que estamos fazendo? A grande impaciência no presente, no grego original. O que fazemos? Porquanto este homem, eles o tinham em desprezo. E podemos ver isso, que eles se entregam à dureza do seu coração. Esse homem faz muitos sinais, muitos milagres. Essas palavras são poderosas. A palavra milagre não é a palavra para maravilhas, é a palavra que significa marcas, literalmente, ou sinais, ou apontadores, coisas que apontam. Eles lá em conselho, privados, e eles não são ali obrigados a contradizê-lo, eles dizem: nós somos forçados a dizer, ele está fazendo sinais, apontadores, coisas que apontam para o Messias. Como eles estavam endurecidos? Eles estavam fazendo sinais de ofício messiânico, de que ele é aquele profetizado e prometido. Nós nunca vimos isso. Sinais são feitos por ele, mas nós estamos contra ele. E nós não o aceitaremos, e nós o negamos, e eles então entregam isso. Eles não podiam questionar os seus sinais. E eu me pergunto quantas vezes e com que frequência aqueles investigadores mandaram pessoas para ir a casas onde as pessoas podiam dizer: minha filha sarou, o meu marido, meu filho foi curado. E eles diriam ansiosamente: como ela está agora? Como está agora? E esperando ouvir, quem sabe, que a cura havia vencido, havia sido revertida por outros eventos e que a pessoa estava doente de novo. E nunca eles encontravam isso. E eles nunca viram em todas as suas inquirições que as curas se desfaziam. Eles esperavam que a restauração da visão ao homem que nasceu cego teria não não iria falhar. E eles diziam: você eles diziam que era cego, vá, investigue os seus pais, nós não cremos que ele era cego. Todo tempo eles estavam procurando problemas. Eles nunca acharam a cura autêntica, que não fosse autêntica. E agora, finalmente, a ressurreição dos mortos já havia acontecido duas vezes com Cristo, mas agora com Lázaro. E, no fim das contas, eles não podiam negar. Era inegável, eles diziam, no seu conselho oficial, que ele de fato faz sinais do Messias. Mas os corações deles estavam tão endurecidos. E corações duros são assim. As pessoas dizem a você hoje: se Deus estivesse lá, e se Cristo for verdade, e se a Bíblia fosse verdade, será que Cristo não teria deixado alguma evidência poderosa, irrefutável, e todos nós ficaríamos convencidos? Então nós iríamos ouvir a vocês? Não, eles não seriam convencidos, eles não iriam ouvir. Quando Cristo curou a Lázaro, eles o tocaram, e eles disseram: é inegável, ele faz os sinais do messianato, mas nós o rejeitamos e nós não o aceitamos, e ele é nosso inimigo e nós não o queremos. E vocês sabem, é claro, por quê? Porque ele pregava arrependimento e mudança de vida, e buscando misericórdia da parte de Deus, e salvação e conversão, e eles odiavam a mensagem dele. Então eles não aceitariam, e eles podiam perceber que, se Cristo fosse recebido pelas massas, pela multidão, eles seriam expostos por causa de sua falsa religião e sua hipocrisia. Então eles estavam de fato contra ele. Mas tudo é revelado nas próprias palavras dele. O que estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que ele escape, depois de fazer essas coisas. Eles o viam com desprezo. Então nós estamos deixando que ele fique ileso com os sinais do messianato. Então, no versículo 48, essa é a sua predição. E esse é o primeiro grande erro. Se o deixamos assim, todos crerão nele. É inevitável. Eles quase que dizem: qualquer pessoa racional, qualquer pessoa razoável, terá que acreditar nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e a nação. E se as pessoas crerem nele, os romanos pensariam que haveria insurreição e rebelião contra eles. Eles virão ao nosso lugar e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E eles estavam errados, porque o fato é que eles de fato tiraram a vida dele, e os romanos vieram e os esmagaram, porque eles mataram o Messias. O julgamento de Deus estava sobre eles. E no ano 70, como vocês sabem, os exércitos de Tito circundaram Jerusalém, e então esmagaram a cidade, destruíram o templo. E eles disseram: se nós deixarmos que ele viva, os romanos virão e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Não, se eles o matassem, os romanos viriam e os destruiriam. Eles deveriam ter percebido isso. Isso era ensinado nas escrituras. Eles eram ensinados nas escrituras. Eles eram homens instruídos. Será que João não tinha pregado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Messias. Qualquer ação contra ele, no ponto de vista deles, iria levar ao seu julgamento. Então a predição deles estava errada, inteiramente errada, porque eles não respeitavam a Deus e a Cristo, e o seu julgamento então era tolo, brilhantes como eram. E nós vemos isso constantemente na vida. A tolice de homens brilhantes, quando eles estão em desprezo a Deus. Nós vemos isso de maneira religiosa nos séculos. Pessoas que não respeitaram a Cristo, até mesmo igrejas, a Igreja Católica Romana, através de sua história. Pessoas que não respeitaram a Cristo e nem honraram a palavra de Deus e não creram no que ele viera fazer e nem na sua mensagem, na mensagem da graça, que as pessoas encontram a Deus por arrependimento, buscando o seu amor perdoador e crendo em Cristo que morreu na cruz do Calvário para suportar o peso da punição deles devido ao pecado, que precisam de conversão, e pessoas que rejeitam tudo isso, não creem nisso, elas colocam o que no lugar? Bom, normalmente eles usam a sua razão e eles dizem, se há um Deus, ele só se agradará de nós se nós tentarmos fazer boas obras, agradando por nossos próprios esforços. Então eles jogam fora a graça e colocam no seu lugar as obras. E nós não podemos jamais agradar a Deus ou encontrar aceitação nele pelas obras, porque nós somos pecadores e nós fracassamos e precisamos de perdão. E é o mesmo conosco. O julgamento deles estava defeituoso, as suas predições estavam erradas. Sim, é claro, eles não tinham nenhum respeito por Deus e suas promessas e tudo o que ele fizera. O mesmo conosco. De tantas maneiras, nós vemos isso na igreja. Até mesmo entre alguns do que aqueles que deveriam ser crentes bíblicos. O seu julgamento está errado. A ideia deles está errada. Eles dizem, se formos atrair pessoas a Cristo, só podemos fazer isso fazendo com que nossos cultos se tornem entretenimento. E pegando emprestado todos os estilos musicais decadentes do mundo e adicionando palavras religiosas, promovendo danças e tudo mais, nós precisamos ser como o mundo, dizem eles, para ganhar o mundo, ao invés de seguir a Bíblia. Passam então a desacreditar do poder de Deus e suas promessas e mensagens e colocam essas outras coisas no lugar. E o que produzem? Produzem igrejas mundanas superficiais, não igrejas verdadeiras de crença e de provas do Senhor, onde as coisas profundas são ensinadas e Cristo é amado e servido. Nós nos tornamos tolos assim que nós paramos de respeitar a Deus e a sua palavra e os seus caminhos. Bom, eles eram tolos e o mesmo com humanismo científico. Como nós vamos mudar a sociedade, eles dizem. Ah, nos livrando de todas essas coisas morais que a igreja coloca, deixando as pessoas crescerem, serem adultas e fazerem sexo livremente e se conduzirem de maneira madura e civilizada. Vamos eliminar todos os mandamentos de Deus e o que eles produzem? É uma sociedade que está cada vez mais confusa em suas ideias. E o mesmo que as pessoas naquela época, elas rejeitaram a Deus, a sua obra, rejeitaram a Cristo, e eles cometeram erros tolos em relação ao futuro. Se nós o deixarmos assim, todos vão crer nele e os romanos virão e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação, pelo qual eles provavelmente queriam ter o templo de Jerusalém e alguns acham que eles iriam o nosso lugar, o nosso ofício, o nosso status na sociedade, o nosso bom viver sendo sacerdotes, nossa autoridade, domínio. Ou talvez, de fato, eles quiseram dizer isso no coração deles, mas superficialmente eles diriam: os romanos virão e tomarão o nosso templo e a nossa nação. Então, movendo para um segundo tópico no versículo 49, o objetivo deles estava errado, o que eles fariam em relação a isso, seu plano. E Caifás, um deles que era o sumo sacerdote naquele ano, e isso nos dá a impressão de que eles mudavam o sumo sacerdote a cada ano, mas não é isso. Caifás já tinha sido o sumo sacerdote por 12 anos. Ele havia sido apontado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não devia estar escolhendo, colhendo. Pôncio Pilatos não devia estar escolhendo o sumo sacerdote, mas ele o fez. E ele seria deposto depois. Bom, Josefo, o historiador judeu, nos diz que ele era um homem astuto e um homem muito inteligente, mas muito astuto e até mesmo violento. Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: "Vós nada sabeis." E eu acho que precisamos entender o sentido em que Caifás teria dito isso. E ele, que era o líder do Conselho dos 70, e ele não falaria isso de maneira. Ele não teria dito isso a todos: "Vocês não sabem nada", de maneira alguma, como nós poderíamos imaginar. Não é esta a maneira melhor de ser um líder e conseguir o que você quer. De fato, ele concordava com eles, mas o que Caifás está dizendo é bem semelhante ao que eles estavam dizendo. O que é dito aqui não é que ele não sabia de nada, mas eu creio que Caifás diz isso com meio que com um meio sorriso em seu rosto. Deixe-me colocar dessa maneira: vocês, membros do conselho, vocês não sabem nada sobre como fazer uma resolução. E eles não importariam-se muito com isso. Ele estava dizendo: "Nós não estamos fazendo o suficiente. O que estamos fazendo? Se continuar assim, esse homem irá viver, fará esses sinais e as pessoas o seguirão, e os romanos virão e nos destruirão." E eles todos têm uma mesma mente, concordes. Bom, haveria dissidentes, é claro, mas eles são covardes e estão em silêncio. Então Caifás disse: "Sim, mas vocês não sabem como vamos estabelecer uma resolução. Deixe-me explicar de uma maneira que nós podemos vendê-la ao povo. O que nós faremos aqui é bem um pouco. Nós teremos que destruir esse homem. Nós teremos que nos livrar dele. Não vai parecer bom a nós. Nós precisaremos encontrar alguma acusação, blasfêmia ou algo assim, isso não nos parecerá bem. Agora, o que vocês dizem de fato, é certo, mas eu posso dizer como podemos fazê-lo." E ele era bom nisso, e ele fez isso. "Vós nada sabeis, nem considerais", e essa é a maneira em que ele coloca a questão. "Nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação." Bom, isso quase que faz parecer um discurso moral. Ele encontrou uma fórmula. Eles podiam vender isso ao povo. Isso pareceria razoável. Nós estamos agindo para o bem do povo. É inevitável que um homem que trará catástrofe sobre nós pereça, ao invés de todo o povo, toda a nação. Finalmente, o conselho agora se sentia nobre com sua nobre atitude de se livrar de Jesus Cristo. É isso que ele queria dizer: "Vós nada sabeis", sobre fazer uma resolução. E eu disse a vocês: eles não tinham os melhores como sumos sacerdotes, mas eles tinham os mais inteligentes, eles sabiam como fazer essas coisas. É conveniente que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Essas são palavras dele e ele quis dizê-las de fato. E ele tinha tão pouca moralidade nele que ele poderia justificar uma prisão errada e acusações erradas, mas ele faz com que isso soe bem. Agora, então, lemos algo muito misterioso no versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Ele não era um profeta, mas Deus controlou a situação e o que ele disse, e Caifás astutamente cria uma maneira de aquilo parecer bem, mas Deus se sobrepõe para que aquelas palavras de fato falassem a verdade sobre Cristo. Vocês simplesmente podem imaginar o que os discípulos fizeram com essas palavras no dia de Pentecostes e depois? Eu acho que eles, isso é especulação minha, eu admito, acho que eles pregariam ao povo, até mesmo o sumo sacerdote foi movido por Deus para dizer: é necessário, é conveniente que uma pessoa morra por todos, e é isso que Cristo fez. Sofreu e morreu no Calvário por todos aqueles que se voltam a Ele, porque Deus opera em seus corações. Amigos, o sumo sacerdote, de fato, tinha a intenção de que isso fosse, a intenção dele foi ímpia, mas Deus fez com que aquelas palavras dele, que foram declaradas no templo, na casa de Deus, fossem perfeitas. E nós vemos aqui a mão de Deus nisso e em muitas outras coisas em conexão com a morte de Cristo. Até mesmo a inscrição que havia sobre a cabeça de Cristo na cruz era perfeita e descrevia exatamente quem ele era. Este é o rei dos judeus. E os escribas e os fariseus odiaram aquilo, mas Pilatos foi movido, ele não sabia, para colocar uma inscrição verdadeira sobre a cruz. Você vê a mão de Deus, a tolice deles, a determinação deles não poderia ser executada na maneira que eles queriam, mas Deus governou a situação e fez com que a coisa acontecesse. E isso é um retrato de como Deus opera constantemente através do seu povo. E deixe-me lhes dizer uma anedota que eu já falei antes. Quando a minha esposa e eu estávamos comprometidos no, na plantação no norte de Londres, na plantação de uma igreja, nós estávamos trabalhando em uma cidade e estávamos tentando adquirir uma terra para a igreja que estava se formando. E não havia terras disponíveis, tudo ali já era propriedade de alguém. Muitos hectares de terra que já eram de posse do antigo condado ali da região. E havia ali uma parte norte da cidade, e tudo lá já estava reservado para a construção de casas. Bom, mas lá as autoridades já haviam decretado que era altamente desejável que naquela porção da cidade houvesse uma igreja ou algum outro interesse para a comunidade. Mas é claro que eles estavam fazendo as suas determinações parecerem boas, como Caifás. Era altamente desejável, mas não havia terra disponível. Então, aquilo era o fim da questão. Tudo ali já estava marcado. Mas acabou que houve então terra disponível, porque quando a área havia sido pesquisada pelas autoridades, havia um campo ali bem amplo que foi interpretado como terra que não poderia ser tocada, como terra de uma mata. Mas não era mata. Mas quando íamos lá, não tinham ali uma mata, não tinha ali uma pequena floresta. Então, nós colocamos essa questão para o conselho dali e dissemos: vocês disseram, é altamente desejável E a única razão é porque não há terra sobrando para colocar, mas agora há. Apareceu. E para mim isso sempre foi algo impressionante da direção de Deus, da mão de Deus dirigindo as situações. O homem decreta uma coisa, Deus vem então e governa aquela situação e algo mais se torna possível. Isso acontece muitas vezes. Quantas vezes contamos a história de William Carey, que ele já havia passado 7 anos na Índia. Então as autoridades britânicas, inspiradas pelos interesses comerciais e de comércio, e os católicos, mas no fato deveriam ser anglicanos, mas eram mais padres católicos, o expulsaram daquela região. E mais ou menos no ano 1800, ele então foi acompanhado por outros dois, William Carey e mais dois. Eles se refugiaram em uma pequena cidade. E ela não era uma cidade britânica. Os dinamarqueses também tinham um império. E o império deles lá eram duas pequenas cidades que haviam sido cedidas a eles muitos anos pelos britânicos, como um ato de boa vontade. E eles ficaram então nessas duas pequenas cidades, e William Carey, não percebendo exatamente o que ele estava fazendo, se refugiou em uma dessas cidades. Bem, e a perseguição britânica ficou pior e pior. Eles queriam que William Carey ficasse fora de lá. Eles não queriam pregadores evangélicos lá tentando mudar a religião da Índia. Os britânicos, nós pensávamos que isso seria prejudicial ao comércio. E pensamos, expulsem-nos, mas eles não podiam tocar neles, porque eles não estavam no Império Britânico. E eles estavam na parte da Dinamarca, e eles estavam sob a proteção da Dinamarca, e lá os missionários transformaram a cidade, e foi a inveja de todas as outras cidades ali. E lá havia todo tipo de serviços e benefícios, e eles traduziram literatura, e eles começaram a traduzir a Bíblia, dialeto após dialeto. Bom, de fato, então, 46 línguas cognatas do hindu eles então traduziram, e universidades então, e faculdades, e o treino de missionários. E em 1845, quando os britânicos compraram aquela porção da Dinamarca, a perseguição já havia sido encerrada. Então, vê como Deus operou e moveu e proveu-lhes um lugar seguro onde eles podiam trabalhar e crescer e espalhar o Evangelho sem que o Império Britânico os prejudicasse. Então, até o momento em que o Império Britânico então mudou de ideia. Bom, e nós vemos isso tantas vezes, até na nossa própria vida. Nós vemos, às vezes, medidas que tomam contra nós no trabalho, todo tipo de coisa. Lembra-se como a União Soviética tentou suprimir o Evangelho e a pregação do Evangelho e os batistas, e quanto mais eles tentavam reprimi-los, mais puros eles se tornavam e mais ardentes e sérios, até que no ápice da perseguição, antes de 1990, quando houve glasnost e a perestroika e todo o resto, e veio a liberdade, então eles já tinham cerca de 18 imprensas subterrâneas imprimindo bíblias e literatura. Bom, perseguição muitas vezes traz o melhor para a Igreja de Jesus Cristo. E assim é hoje, em nossa própria situação, e tentando aqui, onde o humanismo científico tenta erradicar o cristianismo nas escolas. E só pense, se algo acontece comigo. Algo veio aqui à minha mente agora. Em 1991, o lobby dos gays e das lésbicas já estava estabelecido, e com a ideia de trazer as suas ideias para as escolas deste país. E eles já estavam prontos, já tinham a sua literatura produzida. E algo deu radicalmente errado aquela vez. O governo daqueles dias introduziu a questão da sexualidade nas escolas. E o que eles disseram? Para melhorar a educação, nós vamos introduzir essas matérias. É certo que eles não tinham em mente que eles realmente tinham em mente de alcançar o que de fato aconteceu, não estava na mente do governo. E nós podemos dizer isso certamente. Mas eles introduziram todas essas coisas e os testes nas escolas apenas no momento em que o lobby dos gays e das lésbicas estava pronto para encher as escolas com uma inteira agência de uma inteira agenda sexual e toda a sua propaganda a favor da moralidade alternativa. E de repente, de 1991 e 92, as escolas ficaram ocupadas demais para se ocupar com aquilo. Todo mundo estava ocupado com ter um lugar para fazer as crianças passarem nos testes. E quando as sociedades de gays e lésbicas bateram à porta e falaram, nós queremos também dar aulas, eles disseram, não tem tempo, está tudo cheio. O governo queria uma coisa, mas o que Deus fez, o que é hoje, já é algo que já está há 25 anos aí para a proteção das crianças e do evangelho. E tristemente eu tenho que dizer, inúmeras igrejas e até mesmo igrejas bíblicas onde as pessoas amam ao Senhor não tiraram vantagem disso. Nós temos não vimos um ressurgimento das escolas dominicais e do seu crescimento. Escolas bíblicas evangelísticas, pregação do evangélico. Então, com tanta frequência as igrejas não tiraram vantagem e parece agora que esse período de 25 anos já está chegando a um fim e diferentes maneiras já foram encontradas de introduzir essa agenda imoral nas escolas e no programa de ensino. Bom, mas eu quero voltar agora à passagem, mas vocês veem isso até mesmo aqui. As autoridades tinham uma intenção, mas Deus governou e levou para uma direção totalmente diferente. Bom, eu continuo aqui porque precisamos nos apressar, versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, João adiciona, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E no capítulo 10, nós percebemos, eu não vou voltar lá, que isso se refere aos gentios. E então, vemos versículo 53, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Mas o conselho deles, eu iria explicar, mas eu preciso me apressar, o conselho deles não sucedeu. Ainda havia 2 meses mais para ir, eles foram incapazes de prendê-lo, e ele saiu da cidade, e ele então foi o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia todos os esquemas dele para uma vila ou aldeia chamada Efraim, e nem ninguém sabe exatamente onde ela era. Mas era localizada no deserto, cerca de 20 milhas a nordeste, noroeste de Jerusalém. E lá ele continuou pelos 2 próximos meses, até que fosse o tempo. E então nós tomaremos isso de novo, esse assunto, no versículo 12. E agora o versículo 25 do capítulo 11. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E ao concluir agora, no versículo 56, buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Oh, que coisa mais desastrada aquilo parecia. Tenha cuidado. A tradução da King James aqui nem sempre produziu a mais bela tradução, mas normalmente é a mais exata. Que vos parece? não virá à festa? Ou como diríamos hoje, você acha que ele de fato não vai vir mesmo? Esse é o sentido aqui do grego. Você acha que ele não virá? Isso é importante. Eles não disseram: será que ele virá à festa? Será que ele virá à festa? Eles se lembravam dos dias no átrio das mulheres, onde milhares de pessoas ficavam, e, embora houvesse tentativas de tirar a vida dele, ele ainda estava lá calmamente e pregava. E quando os escribas e os fariseus iriam o questionavam, ele então respondia tão belamente e perfeitamente. Bom, antes ele havia estado sob ameaça, mas ele havia vindo. E será que eles virá? Não é isso que eles diziam. Eles diziam: você acha que é certo? Você acha que ele não virá à festa? Por que eles disseram isso? Bom, porque é isso que havia sido colocado. A palavra oficial dos escribas e dos fariseus, dos sacerdotes, seria: ah, ele não vem, ele não virá. Você acha que está certo? Você acha que é assim que acontecerá, que ele não vai aparecer? Ah, ele não virá. Eles pensavam que se eles não pudessem de fato prendê-lo, eles estariam com medo demais para aparecer em Jerusalém de novo. O pronunciamento fora feito, Cristo deveria ser preso. Houve outras regras também estabelecidas. Se souber onde ele está, se você o esconder ou se você o vir, é melhor relatar isso. Diga às autoridades aonde ele está. Ele não pode sobreviver aqui, eles disseram a si próprios. E ele sabe que os seus dias em Jerusalém já estão finalizados. Ele não pode vir. Nós determinamos a sua morte. E se nós não pudermos de fato encontrá-lo fisicamente e prendê-lo, nós pelo menos nos livramos dele, diziam eles. Ele não vai aparecer agora para nos perturbar. Ele estará com medo, escondido no deserto em algum lugar. Ele não vai retornar. Eles estavam inteiramente errados. Ele de fato retornou quando era a hora certa, em que ele sofreria e morreria, e em aparente fraqueza permitiria a sua prisão e o seu julgamento. Ele de fato retornou por nós. Eles erraram tudo. As predições dele estavam todas erradas, as suas determinações também. As ações deles não funcionaram. Tudo aquilo que foi transformado de maneira a alcançar os planos de Deus e as intenções de Deus. E também a ideia deles estava errada, e assim é hoje. A fé cristã neste mundo pensa que o humanismo científico, eles pensam que vão extinguir a fé. Eles pensam: nós só precisamos fazer lavagem cerebral em uma nação e nós poderemos tratá-los com desprezo. Está tudo acabado, tudo terminado. Mas ele vai retornar. Ele pode retornar primeiro no poder de reavivamentos. Mas ele virá pessoalmente em tempo devido. E pode ser que não demore muito. Nós certamente estamos nos aproximando do fim da final dispensação e era. Ele vai retornar. A incredulidade sempre erra. Bom, eu já encerrei, já estou sem tempo e agora precisamos concluir. E cantaremos um hino final, um hino de dedicação, e no contexto dessa mensagem, cantaremos com todo o coração.